Fans! O Cala a Boca, começando mais um bate-papo MDM. Hoje nós vamos falar sobre o mega crossover das séries do CW. Um crossover que tentou, né, reproduzir aí a saga Invasão, né, que a gente já conhecia dos quadrinhos, para os mais velhos.
Tentou,
né,
reproduzir a bondade sua, né?
É, usou né, vagamente a ideia, né? E aí o crossover reuniu as quatro séries, né, do canal CW que reúne os heróis da DC, que foi a Supergirl, o Flash, Arrow, também conhecido como Arqueiro Verde, e Legends of Tomorrow, também conhecido só como Legends. E aí estamos aqui reunidos com os únicos quatro MDMs que ainda ligam para as séries do CW.
Que sou eu só ligo para as séries da CW.
O Bugman assistiu também.
É, mas o Bugman não conta. É, então sou eu aqui, o réu, esse que vos fala. Temos também Algures.
E eu só assisto a Supergirl agora, mas quase todos pro crossover.
Olha aí, hein? É, Nazik.
O papai.
E o refalecido Magnânimo Ultra.
Oi, tudo bom?
Bom, então é isso. Bom, o crossover começou e não começou, na verdade, né? Em Supergirl, que anunciaram que o crossover era de reunir as quatro séries, mas em Supergirl, na verdade, foi só um xistezinho, né? Com o Flash aparecendo no final do episódio. E, aliás, a aparição dele nem valeu, né? Porque depois, na série dele, ele viajou de outro jeito, né? Pra encontrar ela, né?
É. Não valeu de nada assistir o episódio. Nem a trama do episódio, que ajudaria facilmente a resolver o problema do crossover. Era como se não tivesse acontecido o episódio da Supergirl.
É verdade. Então, pra quem não viu ainda, vocês que quiserem ir atrás do crossover, não precisam assistir o episódio da Supergirl. Ele não serve pra nada no crossover. Pode ir direto pro episódio do Flash.
Isso é uma coisa bem engraçada desse episódio da Supergirl, só pra encerrar. Que tinha um vírus no episódio, pra quem não assistiu, que os kryptonianos tinham criado e que ele eliminaria todos os aliens, menos os kryptonianos, né? Aí, até aí tudo bem, né? Só que, tipo, ele também não elimina os humanos, que são alienígenas pros kryptonianos.
É. Não, mas aí a versão. Mas é porque a mulher lá do Cadmus, ela muda isso,
ela
pra ele
muda,
não ficar
cara.
Humanos também.
Ela é uma terrorista que quer que faça a Terra seja só de humanos, ela ia matar os terráqueos pra quê?
Não, tudo bem, mas eu não lembro de ter visto explicar isso, né? Que ela modificou o vírus.
Explicaram, você que deve ter fumado um sono na hora e não prestou atenção.
É que esse é o problema de assistir no trabalho, né?
Olha aí. É, mas é uma merda mesmo, né? Você vê série no trabalho que você tem que ficar parando toda hora, né? Minimizando a tela e fazendo de conta que você tá trabalhando toda vez que passa alguém, né, Algures?
Pois é, o cara perde essas coisas, né?
E às vezes você minimiza e você não consegue dar pause, né? Aí fica rolando a série e você, né, fica só ouvindo o áudio.
Não que eu faça isso, eu imagino que
não,
seja.
É, eu também não. Isso eu li uma vez numa tirinha.
E ainda sobre esse episódio da Supergirl, tem aquela coisa toda que passa o episódio inteiro dando, né, aquelas tentativas do Flash e do Cisco pra se teleportarem pra lá, assim. E aí eles ficam errando e finalmente eles conseguem o final. Só que no final do crossover o Cisco faz um negocinho que é tipo do tamanho de uma moeda, assim, um pouquinho maior, né? Do tamanho de uma medalha, que aí ela pode se teleportar à vontade. Tipo.
Não, mas calma, você pulou pro final do crossover.
É, você foi pro final de
tudo. Sim, mas
tudo,
tem a ver,
né?
Ainda.
Não, aí você puxa, você relembra lá no final.
É. Mas então vamos lá, gente. Vamos lá, quem quer começar aí falando sobre o que achou, sobre o episódio do Flash?
Então,
vai lá.
Eu tenho uma pergunta.
Não,
porque eu não li o.
Não, depois
porque
você.
Eu não li o quadrinho, queria saber se vocês
depois
leram.
Você pergunta, depois você pergunta, deixa o Ultra falar.
Então, sem querer fazer nenhum trocadilho, eu achei o episódio do Flash muito corrido. Foi sem querer o trocadilho, mas foi involuntário.
E o do Arqueiro foi muito jogado.
Foi certeiro, o do Arqueiro foi certeiro.
Eu também achei certeiro o do Arqueiro, olha, tá vendo? Vamos lá. Uma preocupação que os produtores tiveram, o Algures sabe o nome deles, eu não faço a menor ideia.
Era o Greg Berlanti e o. Como é que é o nome do outro?
Ah, são os dois lá.
O Andrew Kreisberg.
É, eles não importam muito, mas eles disseram que os episódios, apesar de ser um crossover, os episódios iam tratar de tramas da série, das séries, das suas séries próprias, ou seja, em Flash teria tramas da só que diziam respeito a Flash, em Arrow a mesma coisa, e Legends of Tomorrow também.
É, o que não foi exatamente verdade, né? Não foi bem isso que aconteceu.
Não, mas teve, por exemplo, o Wally West, a trama do Wally West ali, assim, tipo, pro crossover é desnecessário ele pedir ajuda pro cara treiná-lo, ele tá puto porque pode ajudar. Sim. Não precisava ter isso pro crossover. Assim como, por exemplo, Legends of Tomorrow, a gente não precisava do drama da filha do Stein pro crossover. Apesar que no final você pode aceitar que tem alguma coisa ali, mas nem usa, né? Pra, pra questão do perdão do Barry Allen, nem é usada a questão do Stein. Então, tem coisas que você não precisava pro crossover. E isso fez com que os dois episódios, pra mim, o Flash e o episódio de Legends of Tomorrow, fossem muito corridos. Em Arrow, eu achei interessante assim, que serviu pro crossover a trama pessoal da série, que era o. O que teve da série de geral foi o Vigilante, eles caçando o Vigilante até lá, mas isso não atrapalha, porque tava tendo uma porrada corriqueira deles lá no, na cidade.
O interessante é que o Vigilante ia matar, né, os dois, né, e o Flash salvou isso. Eles, né? É a única diferença.
Vem cá, só pra, se eu não tô confundindo, o Flash salva eles é no começo do episódio do Flash, na verdade, né? Não é nem em Arrow que isso acontece.
Sim. É bem no começo.
O episódio de Arrow é basicamente o sonho dos capturados. E no final...
O 100, fala. Né? O episódio 100 do... É isso. Que no Arrow foi o episódio 100.
Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele, como o episódio de Arrow, ele serve pra parar de parâmetro pra, tanto pro que aconteceu com o Flash no Flashpoint, como o que aconteceu com a Supergirl na primeira temporada no episódio pra garota que tinha tudo. É, ambos vivem a vida que eles podiam ter vivido se não tivessem acontecido tragédias com eles. O Flash salvou os pais, então ele consegue viver um tempo com os pais. A Supermoça vive com os pais em Krypton. Tem até o Kal-El pequenininho, né, criança. E acontece agora isso com o Oliver. Então... cria um parâmetro assim, pode ser fanservice ou não, mas cria um parâmetro legal que ajuda, por exemplo, o Diggle perdoar o Barry pela troca de bebês, né? Eu sei que eu tô me adiantando, vocês me desculpem. Então, voltando pra Flash. Flash acabou se focando muito, se dividiu muito entre a questão dos Dominions, né, em português.
É, aqui era Dominions também, né? Apesar que eu acho que eles traduziram pra Dominadores, né? Pelo menos
No Piratex que eu vi, tava
Dominions. Dominions?
É, acho que tava. Na legenda que eu vi era Dominions, não era Dominadores. Mas em inglês é Dominators, se não me engano, na série. Eles falavam Dominators. E focando também nessa... E ainda tinha um pouco ali a questão do Wally West, o cara não precisava, sabe? Tipo, vamos pegar aqui... Vamos tratar de alienígena? Então podia ter resolvido melhor, mas eu achei capenga.
Só pra situar um pouco a galera aí que não assistiu, na verdade a série mostrava isso. No episódio do Flash já mostrava uma nave chegando, né, na Terra. Isso. E aí alienígenas saíam dessa nave, né? E o Flash presenciava eles saindo da nave. É, aí a Layla, né, do como é que é lá onde ela trabalha?
Da Argus.
Fala que eles já conhecem, né, os Dominions desde os anos 50 e sabem que eles visitam a Terra regularmente, né, pra, digamos, coletar informações, né?
E controlar o crescimento o surgimento de meta-humanos no planeta.
Isso.
A ideia é que se meta-humanos estiverem no planeta, os Dominions acham que o planeta passa a se tornar uma ameaça.
A gente ficou sabendo isso depois. Essa, digamos, foi a justificativa da invasão dos Dominions na Terra agora, né? Porque depois do acidente lá com o acelerador de partícula, o número de meta-humanos aumentou muito, e aí eles viram a Terra como uma ameaça não futura, mas iminente. Isso. E resolveram daí...
Quando eles vêm a primeira vez na Terra, a Terra já tem meta-humanos, né? Porque tem a Sociedade da Justiça.
Mas poucos, né? Não tem muitos.
Mas
né?
São poucos, é uma coisa limitada. Bem ou mal, a presença dos Legends no passado também pode ter chamado a atenção deles, né?
É, e aí...
Agora, essa coisa do Argus é meio jogada, né? Essa coisa da Layla saber dos Dominions. Eu não assisto Arrow, mas, tipo, eles nunca mencionaram que o governo sabia sobre essas coisas e tal, sabe?
Não.
É segredo, né? Porque é segredo.
Mas, olha só, pensa o seguinte, é a Argus, né? A Layla assumiu a Argus na temporada passada, quem mandava lá era Amanda Waller. Então, assim, tipo, é normal a Argus ter segredos. A gente que conhece, talvez pro pessoal... Até pro pessoal da série é normal. A Amanda Waller era cheia de segredos. Toda vez que ela apareceu, mostrava que ela sabia alguma coisa que ninguém mais sabia.
É, aí o crossover faz isso. Aí os heróis resolvem se unir pra combater a invasão, né? O Flash vai pra Terra 38 chamar a Supergirl pra ajudar ele, junto com a galerinha do Arqueiro Verde, e aí eles resolvem combater os alienígenas, mesmo sem saber exatamente o que os alienígenas vieram fazer no início, né? Eles não sabiam exatamente, né? Mas tudo bem, vamos combatê-los mesmo assim. Aí no final a gente descobre que os domínios tinham um plano pra, digamos, acabar com todos os meta-humanos da Terra, né? Eles iam jogar uma meta-bomba, né, na Terra, que ia explodir e tirar os poderes de todos os meta-humanos. Ou ia matar. Não, ia tirar os poderes, né?
Acho que ia matar, né? Acho que ia matar.
Ia matar?
Ah, vem cá, vê se eu tô enganado. Quando ele chega a... Quando os alienígenas chegam, o Barry junta a galera, eles estão planejando entrar em contato pra fazer alguma coisa, mas aí os caras sequestram o presidente.
Sim,
eles só vão pra, eles vão pra porrada porque o cara, eles pegam o presidente dos Estados Unidos.
Sim, sim.
O plano inicial não era cair na porrada, eles nem tinham um plano inicial ainda, eles entram em ação.
Aliás, bem idiota isso, né, Ultra? Tipo, eles se reúnem, né, meio sem saber o que fazer, e vão fazer o quê? Ah, vamos treinar, a gente precisa bater num alienígena. Então é a Supergirl contra todos nós. Aí eles ficam lá, né, ficam um bloquinho
inteiro,
mostrando eles.
Apanhando pra Supergirl, sendo que eles não precisam, né, porque os dominadores não são tão poderosos.
Não são, é. Não, e perderam a chance,
né? O Onda Térmica consegue matar eles.
Não, e tipo, foi só...
Foi uma desculpa pra ver herói contra,
isso,
contra herói.
Pra ver porradinha de super-herói.
E na verdade foi porradinha, né, cara?
Porque foi estendido porque eles foram capturados, né, os metas foram capturados pelos domínios, ficaram com aquela luz vermelha na testa e foram pra bater no Arrow e no Flash.
É, aí acontece isso, né, os domínios dominam a mente, né, de alguns heróis, né, tipo a Supergirl, o Nuclear, quem mais?
A Speed,
o Espartano,
a Canário
Branco, isso. E aí eles voltam pra atacar o Laboratórios Star, e aí tá o Flash e o Arrow lá pra defender e lutar contra todo mundo, né? É nessa hora que eles, quando eles estão prestes a morrer, o Wally West, né, usa os poderes dele, salva todo mundo e se fode, como sempre, né, que acontece com ele sempre se fode.
Porque ele tinha que sair de jogada.
Sim,
tem
sim.
Uma parada nesse crossover que me irrita, que todos os episódios tem alguma parada pra tirar de jogo quem não tem que estar ali, sacou? Então o Wally entra na porrada e se fode. No outro, quando que a tia, no final do Arrow, ela, então a nave levou ela pra casa e ela acabou. Casa.
Ah, porque ela tá magoada lá com o negócio de perder os pais de novo, né?
Tomando,
e ela...
Agora, agora...
decidida, não, eu não vou perder minha família. Aí ela se junta com o irmão de novo, aí ela foi pra casa.
Agora tem que tirar o chapéu pro arqueiro, que o cara, tipo, é o mais foda de todos, né? Porque ele carregando o Wally West, ele consegue correr mais rápido do que todos esquivar os outros, né? E ainda desviando das balas, exatamente, né, cara? Tipo, ele é muito foda.
Ele tá mais Batman do que nunca nesse crossover.
Não, e ele tá ele todo...
Tem a cena dele com o pai dele lá
não,
no bico,
não, e ele,
cara.
E
tipo,
ele
aquela hora eu achei que...
E ele todo putinho com a Supergirl, né? Tipo, os caras meio que tentando reproduzir, né? Aquele lance do Batman com o Superman, né? Tipo, aquela coisa dele não confiar porque é alienígena e não sei o que. Que, né,
de ficar... Eu não tenho controle sobre o que... Ele fala, né? Eu não tenho controle sobre coisas novas, isso eu não gosto. Chega a ser literal, porque o Batman fica puto com o Superman no começo, ele não tem controle.
Mas igual é melhor que o Batman com o Superman.
É, isso eu achei meio forçadinho, assim. Achei meio bobinho, assim, né?
A série toda é muito bobinho. O crossover todo é muito bobinho. É legal pelo fanservice, mas é bobinho.
Sim, sim.
Essa coisa de tirar os personagens de jogo, o Arrow fez isso já na série regular, né? Porque o Quentin Lance, por exemplo, ele apareceu nas memórias, mas ele não tava ali, por exemplo, envolvido, porque ele tinha ido pro Alcoólicos Anônimos, lá pros... Nossa, terapia louca lá, sem internado, né? Na reabilitação.
Pô,
e assim,
cara,
eles também tiraram o Prometheus, né?
O time Arrow que aparece, cara. Primeiro, já me irrita em Arrow, o Senhor Incrível, ele só vai pras paradas e não faz nada. Ele vai pra todas as porradas. A temporada inteira ele vai pros momentos de ação e você não vê ele dar um soco em ninguém. Eu não
só
sei que ele vai.
Só
faz piada, assim, antes de começar e no final das porradas.
É, o Cão Raivoso também é outro chato, né, cara? Que fica
chato,
só revoltadinho, sempre.
Ele podia ser um pouco mais bem-humorado, assim. Eles podiam explorar, na verdade, essa chatice dele com mais humor. Mas sempre uma coisa meio política. Ele mesmo sempre tem uma redenção no final.
Não, eu acho chato isso, porque todo episódio ele faz isso. Ele desobedece a regra, se fode, aí pede desculpa no final. Aí no próximo episódio você pensa, não, ele já passou por isso, agora ele é uma pessoa melhor. Não, ele faz a mesma coisa. Ele desobedece a regra, se fode, aí pede desculpa no final. Já tá chato, né, cara, isso já.
E a Artemis, cara, porque a Artemis se encontra lá com o Prometheus no final do episódio do Arrow, né, que não é do crossover, tá, e aí só que ela some nessa hora.
É, isso aí tá me parecendo, sabe o quê? Tipo, uma adaptação de contrato de Judas, com ela no lugar da Terra, e o Prometheus como o Exterminador, assim, né, ficou meio...
Caralho, pode crer.
Sim.
Tipo, Arrow...
Mas, cara, tem o pior, então, cara, tem um detalhe. Não, cara, tá boa a temporada, vai pro mês, a gente tá zoando, mas tá bem mais legal do que...
O Arrow me deu uma melhorada mesmo.
Porque tem o Dolph Lundgren agora, aí tá legal.
A parte na Rússia é muito boa, e a trama do Oliver, quando tirou a Felicity da jogada, parou de namorar a Felicity, o Oliver voltou a ser um personagem legal. Mas e o retalho? Que poderia resolver todos os problemas sozinho.
Pois é, né?
É muito poderoso pra caralho. Ele apareceu no episódio, no crossover, pra falar.
Falar da Torá.
Que caseiro estou do lado do Flash.
Não, ele chegou lá, falou da Torá, né? E resolveram daí o enigma lá da criptografia do vocabulário dos domínios. Só isso. Mas eu acho que vai muito daquilo que a gente tava falando, né, Ultra? Eu acho que, tipo assim, a grana, né, dos efeitos especiais.
Mas, cara, olha só, isso você resolve com o roteiro. Eles não podiam ter feito no crossover. Começava o crossover com um monte de gente desaparecendo das equipes de heróis, assim, tipo, sequestrava a galera. Pronto, aí o Barry ia juntar um pessoal pra salvar.
É, poderiam.
A galera sequestrava.
Na verdade, o crossover ficou
podia
cheio.
Podia ter uma porrada aí de heróis contra heróis.
Sim, sim, com eles com a mente dominada, né, no caso. É, ficou meio sem sentido até, tipo, o episódio todo de Arrow, por exemplo, eles sequestram eles, mantêm eles lá com aquela ilusão coletiva, e pra quê? Tipo, né? não tem razão, né, daquilo.
Eles comentam que é pra fazer, tipo assim, pra coletar informação e tal, mas, tipo, só dos personagens que não tem poder? Tipo,
é isso que eles falam.
Eles explicam isso.
Eles explicam que é pra coletar informações e que eles não. E porque eles não são personagens com poderes, né? Eles são humanos normais. Mas, tipo, não faz sentido.
Porque
nenhum.
Eles falam que é pra. Não, eles explicam. Eles falam que eles pegam os 100 poderes pra coletar informação, porque se eles levassem pessoas com poderes pra dentro da nave, podia ser uma ameaça.
Sim, eu
isso
sei.
É explicado.
Eu não sei, então, mas eu tô falando.
Sentido, beleza, vamos sequestrar quem.
Mas eu tô falando.
Não é uma ameaça real.
Que não faz sentido nenhum. Tipo, que tipo de informação eles coletaram da cabeça deles, além das memórias familiares deles, entende? Tipo. Não tem vantagem nenhuma naquilo que eles fizeram.
Não, nenhuma. Não fez sentido, não precisava ter também.
É, então, isso que eu achei ruim do episódio de Arrow. Eu achei, tipo assim, o pior do crossover, eu achei o episódio de Arrow, que eu acho que ele, tipo assim, ele não acrescentou nada com a trama e comeu um puta espaço que eles poderiam ter usado muito melhor pra desenvolver a trama da invasão mesmo, né? Eles ficaram...
Mas pra mim, isso é o grande problema da série, desse crossover, é esse. Em vez deles se ligarem só no crossover, serem 3 episódios, como se fosse um filme fechado...
Sim, sim.
Eles quiseram resolver tramas das temporadas normais da série.
Então, Ultra, eu acho que, tipo assim, se eles tivessem dado pinceladas nas tramas, tudo bem. Mas, tipo assim, Arrow inteiro foi baseado nisso, nos traumas dos personagens, porque é tristinho, porque isso, porque minha mamãe morreu, porque não sei o quê. Cara, é coisa que a gente tá vendo desde o primeiro episódio, desde da primeira temporada da série, tipo assim, né? E aí eles trazem tudo isso de novo, né? E fica remoendo essa porra tudo de novo. Não, e aí a série meio que não anda, assim. Ela empaca, né? A invasão empaca em Arrow, né? Pra depois ir pra Legends of Tomorrow. E aí sim, eu concordo com você. Tipo assim, um episódio corridíssimo, assim, né? Tipo, eles tiveram que correr pra resolver rapidamente a invasão, né? Em Legends of Tomorrow.
E eu acho que faltou um momento, cara. Eu queria que tivesse. É que eu acho que eles exploraram muito isso, porque eles devem querer fazer depois um crossover mais focado na Trindade. Mas eu achei que faltou um momento onde, tipo, os outros tudo iam estar na mão, ou abatidos, ou sequestrados, e eles iam ter que se juntar os três pra ter aquele momento de ação dos três agindo, sabe? Eu sentia falta, eu tava esperando mais.
sim, concordo. A Trindade só se juntava lá no galpão.
É, eu acho, eu acho que faltou um tipo assim, um panorâmico como tinha na HQ, assim, da gente ver aquela página dupla de todos os personagens partindo pra porrada, pra cima da invasão e tal, né? Isso teve
no... faltou no... É o que teve nos Vingadores, aquela cena foda dos quatro de costas um pro outro. E no Vingadores 2, que é aquela cena logo no começo que eles estão em câmera lenta vindo em direção da esquerda pra direita. Faltou um diretor de visão. Visão
do Zack Snyder.
Não, faltou um Joss Whedon, sabe? Faltou o Kevin Smith, que dirige alguns episódios da todas as séries.
Vocês viram aquele episódio do Kevin Smith, que era do Flash? Achei bem aleatório, assim.
Eu não sei qual foi, eu não lembro.
Foi
qual
o, antes, foi o último antes, agora. O antes do crossover.
É que ele só dirige, né, cara? O texto é dos caras.
Já tava pronto, é. Mas enfim, e aí, cara, uma outra coisa que eu achei, assim, foi que a hora que eles... Tudo bem, é o certo mesmo, né? Mas, tipo, a hora que eles estão todos lutando contra a Supergirl, eu achei que ia mostrar, assim, tá, agora eles estão todos se vendo mal aqui contra a Supergirl, mas agora o Oliver vai, sei lá, vai usar uma estratégia, uma artimanha pra dar, pelo menos, pra fazer ela sentir uma porrada ou coisa assim. E não é, cara, é bem como se fosse realidade mesmo. Tipo, ela dá uma surra nele, ela só fica voando ali, dá uns tirinhos e domina todo mundo. É,
a série também...
Mas, pô, faltou, eu acho que o Flash e o Arrow, os dois, tipo assim, ah, não, a gente conseguiu pelo menos dar uma cutucada nela, né? Não, só... Acho que tinha uns caras e deu. Não,
eu concordo, faltou fazer o que ele fez no primeiro crossover dele com o Flash. Isso, quando aí, ele dá aquelas duas flechadas no Flash.
De enganar.
Faltou, né? Dar uma flechada de kriptonita na cabeça dela.
Né? Ele podia ter uma flecha assim com uma bomba sônica, sacou?
Isso aí.
Que fudesse os ouvidos dela. Esse tipo de coisa que a gente já viu o Super-Homem ser afetado nos gibis várias vezes, sabe? Alguma coisa de luz, porque bem ou mal. Luz intensa pode dar uma cegueira momentânea. Faltou alguma coisa tipo Batman, que Batman faz no Super-Homem.
Outra coisa que eu achei meio nada a ver, tipo assim, o crossover tem um monte de uns spin-offzinhos assim, meio inúteis, né? Tipo, eu citei até com o Ultra aquela parte que eles vão lá, que eles estragam lá o artefato domínio, aí eles precisam, precisamos de um carregador de celular aqui, né, pra carregar de novo. Aonde que tem um aí? Procura aí no Google. Ah, tem uma vilã aqui que roubou um, então vamos lá pegar dela, vamos. Aí, tipo, do nada aparece aquela mulher ciborgue lá, eles lutam com ela pra roubar uma peça, um chipzinho que tá com ela. Tipo, né, pra que aquilo, né?
Só necessário
aquele personagem, né, cara?
Podiam ter pego a galera que não é, que não tem poderes, a galera do Arrow. Tirando o arqueiro da jogada pra fazer um assalto,
invadir uma instalação do governo, né? Alguma coisa assim, é. Mas não.
A temporada passada de Arrow e essa temporada tem tido momentos assim, né? De invasão, uma coisa mais espionagem. E, na verdade, Arrow sempre teve. Eles não souberam. Alguém falou, não, tem que ter porrada. Mas era porrada,
lá. Aí inventaram a personagem botaram lá e pronto, né?
É que o grande problema também é o seguinte, né? Eles chamam, eles chamam o Flash e a Supergirl, né? Aí se eles tivessem que invadir algum lugar, cara, era só chamar a Supergirl e o Flash. Esse também é um dos problemas quando trabalha com... Porque
Você precisa do ninja, cara. O cara que vai silencioso, furtivo. A Supergirl não é furtiva, cara. Ela ia quebrar.
Mas isso aí é fácil de resolver, Guri. Era só ter botado a Supergirl e o Flash ocupados com outra coisa, com a invasão, isso. Entende? Com alguma coisa. E eles tendo que resolver também, sozinho. Também. Tipo, era muito fácil, sabe? De resolver. Mas, sei lá, cara. Ficou muito mal feito, assim. Eu fiquei decepcionado, assim. Tá certo que eu não esperava, né? Algo, putz, que foda, né? Mesmo porque, né? Mas mesmo assim, eu achei...
Eu não fiquei decepcionado por não esperar nada.
Eu acho que o crossover da temporada passada que foi pra apresentar o Legends of Tomorrow, que é a do...
Do Vandal Savage. Sim,
aquele que
foi massa, né?
O Barry criou uma quarta linha de tempo, porque Star City foi explodida.
Eu achei muito melhor aquele crossover do que esse.
Eu vou dizer uma coisa, cara.
Esse teve uma puta pompa, né, cara? Os caras gastaram os tubos lá com os efeitos especiais das naves, né?
Mas esqueceram de contar uma história, né, cara?
Parece que foi tudo nisso, né? Foi meio que Michael Bayzado, assim, né?
Eu vou dizer pra vocês, eu acho que o grande problema, né? Era uma coisa que a gente queria, que eu queria ver, né? A Supergirl interagindo com eles ali. Mas acho que a Supergirl ficou muito enfiada goela abaixo. No episódio do Arrow, tu vê muito isso. Ela só aparece nessa cena da invasão deles invadindo lá o laboratório pra roubar o negócio. Só porque, porra, ela tem que aparecer em Arrow também. É um crossover, todo mundo tem que aparecer em todos, né?
Mas aí tu tava, ela não tinha função ali, entendeu? O grande vacilo foi esse. Eles não, em vez de focar, eles deviam ter focado, como você falou, na Trindade. Ter colocado podia ter sequestrado uma galera pra ficar de inimigo da Trindade. E ter colocado uns ajudantes, assim, uma galera do, principalmente do Arrow, uma galera sem poder, pra fazer as coisas, serviços de apoio pra Trindade, sacou? Que aí funcionaria. Seria muito mais simples e a série funcionaria.
E aí,
no final, eles conseguiriam salvar os amigos, libertar os amigos, e aí teria uma porrada final dos heróis contra os alienígenas. E aí você poderia ter todos os heróis.
Isso que eu falei. Numa boa, eu teria feito diferente. Eu teria feito, tipo assim, a invasão massiva mesmo, tipo, a nave chegando. Talvez não o mundo todo, mas chegando ali em Central City, por exemplo, uma nave gigantesca. E aí eu teria trazido não só a Supergirl, como o Superman, o Ajax também do universo da Supergirl, e ter botado esses pesos pesados, digamos, para debelar a grande invasão, né? E aí isso que o Ultra falou, pegar a galera do apoio ali para fazer exatamente isso, para bolar o plano para tentar derrotar tipo Independence Day, né? Você tem ali os cientistas pensando, né? E aí precisando do grupo de infiltradores para roubar coisas, né? Para montar algo que derrote, digamos, tecnologicamente
as naves. Eu só não concordo com você em colocar o Super-Homem, porque se colocasse o Super-Homem, o crossover ia virar dele, né? Acabava ninguém ia se importar com o Arqueiro, com o Flash, com a Supergirl, se entra o Super-Homem na parada. Mas eu teria levado o Ajax, com certeza. Faria todo sentido do mundo, até porque ele tem conhecimento de alienígenas, né? Tipo, a Supergirl, ela tira da cartola, né? Não, eu já ouvi falar deles em Krypton quando eu era criança, assim. Ela sempre ouviu falar de alguém em Krypton. Apesar que ela era da guilda... Vamos levar em conta que ela era da guilda científica. Então, assim, talvez realmente ela tivesse ouvido falar, mas...
Sim. É. Não, mas é engraçado isso, porque também, eu não sei se não fica meio confuso pro público civil, assim, tá? Diferente, mas ela ouviu falar dos dominadores, mas dominadores desse universo ou do outro?
Não, do universo dela. Dois... Ela até fala que eles invadiram Krypton uma vez e não sei o quê, né?
É o que se imagina, mas eu fico me perguntando se pro público se meio confuso, é isso que eu digo.
É, mas já disseram que eles vão aparecer na série dela, né? Então a gente não sabe ainda se essas linhas do tempo, não sei o que, se elas não valem pra todos.
Não é tão confuso, não. Você tá subestimando demais. A galera tá vendo essas porra dessas séries há algum tempo. Pelo menos quem tá vendo Flash já viu que existem terras paralelas. Quem tá vendo Supergirl viu o crossover do Flash com a Supergirl. Ele passando numa porta, num arco azul no meio do ar, atravessando de um outro pra outro. Tem o Flash de terra paralela em Flash, assim, tipo... A galera sabe já, sabe? Não subestima tanto, assim. As pessoas não são vegetais, cara. São burras. O público geral é burro, mas não é da parede, sabe?
Mas toda a internet tinha, né?
Até porque as séries são... As séries são muito literais. Eles explicam... Essas quatro séries, elas são muito literais. Elas explicam tudo tim-tim por tim-tim.
No Flash direto, eles desenham, literalmente, no quadrinho lá, pra dizer o que tá acontecendo.
Aqui tem uma... Ele já fez várias vezes aquele desenho do quadro negro que tem Volta pro Futuro. A linha do tempo era essa. Quando eu voltei, criei uma nova. E aí ele faz uma linha embaixo, saindo da de cima. Porra, as pessoas... Assim, vamos lá. O público em geral, assim, nós todos no geral, não somos suprassumos da inteligência do mundo, mas, porra, tá subestimando demais a galera. Dá pra entender.
Eu não vi ninguém dizer que não
perguntei,
entendeu.
Cara. Calma, não precisa ficar irritado, Thales.
É isso. Agora, voltando...
Calma, tá, não tô subestimando.
Voltando pro Cross, né? Tipo assim... Tudo foi causado pelo Flash, né? Quando ele alterou a linha temporal. Dá a entender isso, né? Os caras estão lá falando, ó... O Flash é muito poderoso, ele voltou no tempo, cagou na linha temporal... E a gente detectou isso e aí... Nós queremos ele, né? Tipo, sei lá, vamos matar, estudar, alguma coisa assim, né? Mas engraçado que a galera do Legend of Tomorrow... No mesmo episódio, volta também no passado... Interfere... Né? Inclusive, eles, tipo assim, mudam o futuro, né? Porque eles deixam o Dominion lá do passado fugir, né? Tipo, só por isso que eles se safam, né, no futuro e...
Mas eles, quando chegam no futuro, o Cisco percebe. E fizemos a mesma merda que o Barry fez. É por isso que ele perdoou o Barry.
Sim, eu sei, mas eu tô falando...
Se o bicho ia fugir de qualquer maneira,
os Dominions, Ultra, não falam isso, entende? Os Dominions falam, não, queremos o Flash porque ele que cagou no pau. Mas todo mundo ali volta no tempo, entende, cara? Tipo...
talvez a cagada
no pau dele...
A cagada do Flash
foi temporal.
Foi uma diarreia completa.
É meio estranho isso, né? Porque, tipo, o que o Flash faz, a mínima coisa que o Flash faz... fode a linha temporal e o que o Legends of Tomorrow apronta, mas, né?
Será que o Legends of Tomorrow não tá protegido por estar no fluxo temporal lá? E,
não,
e
eles falam que eles estão, na verdade, voltando e consertando as linhas temporais, né? Mas, tipo,
mas o Stein fez uma merda, né? Quando teve
sim,
filho,
exatamente,
aí...
Ele alterou.
Sim, aquele episódio, vocês viram o episódio que surgiu, o Cidadão Gládio, foi a mesma coisa. Eles foram pro passado e tinha um Shogun lá da era Tokugawa, sei lá o quê. Ah, esse cara é mau, não sei o quê, mas ele é o cara que dominou. Não sei. Aí eles vão lá e matam o cara. Tipo, eles matam o personagem histórico. Não, mas nós consertamos ali. Não podemos deixar esse cara vivo, ele é muito mau, é. Se a gente matar, vai mudar o episódio. Ah, não, mas ele é muito mau, vamos matar ele. Aí ele vai embora, pô.
Mas, cara, eu não entendo qual por que o Flashpoint é tão importante, sendo que já é a quarta linha temporal da série do Flash. Quando a gente começa a primeira temporada do Flash, já é uma linha temporal alternativa.
Ah, é que ele volta, né? Depois que ele beija a...
É, o Flash Reverso volta no tempo e fica perdido no tempo. Sim. E aí ele tem que fazer o acelerador de partículas acontecer mais cedo. Depois, na mesma temporada, o Flash, sem querer, viaja no tempo e cria uma outra linha temporal. Depois, na segunda temporada...
Vamos lá, eu concordo crossover, contigo... Eu concordo contigo margem, em relação ao Flash Reverso.
No tempo novo e cria outra linha temporal.
Não, e aí aparece os fantasmas, né, do tempo, que falam, toda vez que você faz uma merda, o fantasma vem pra te pegar. Só que agora não vem mais fantasma nenhum, né? Fica cansado. Porra, foda-se, né? Olha, já só, cagou tudo mesmo.
Eu vou concordar em relação ao Flash Reverso, que a volta que ele... Quando ele volta no tempo e muda a explosão do acelerador, muda tudo, a alteração que ele faz é muito grande. É nível a alteração que o Barry Allen faz.
É muito maior do que a aceleração
muito
que
maior,
o Barry faz.
Porque a do Barry foram 3 meses de mudança. Isso que gerou uma onda, que desencadeou muita... Na verdade, não.
Não,
acho que é a mesma, cara. Porque o Barry muda a infância dele. Então, até ele ficar adulto, que ele vive com os pais ali 3 meses, são 20 anos de mudança. Ele mudou o tempo, na verdade, alguns anos, um ano a mais do que o Flash Reverso tinha mudado.
Não, mas o Flash Reverso mudou tudo do ponto que ele faz, provoca a explosão, até o futuro em que ele vai existir.
Na verdade, ele muda mais, porque ele muda quando ele mata o Harrison Wells no acidente de carro.
Mas então isso
foi... Substitui o corpo dele ali ele já começa a mudar o tempo antes do acelerador de partícula, 15 anos antes da explosão do acelerador.
E dali até o futuro, na verdade, até quando ele voltaria ao passado de novo. Então, tipo, é muito mais
tempo. Ele mudou muito mais.
É que o Flashpoint foi cagado, né, cara? Se vocês forem ver, tipo, o Flash, porque todo o negócio do Flashpoint lá, da história original, ele deixa de ser o Flash, porque as coisas que ele mudou no passado fazem ele deixar de ser o Flash. E ali naquela linha do tempo, ele volta, ele salva a mãe dele, mas igual ele tem a super velocidade.
Ele mantém os poderes, né?
Aquilo foi muito cagado. Eu não achei cagado não, porque eles deram uma explicaçãozinha legal. Eles mostraram lá que conforme o tempo ia passando, os poderes, ele ia acabar perdendo os poderes. Conforme ele usasse os poderes também, ele ia perder as memórias que ele tinha.
Sim.
Então, assim, ia dar uma merda. Eu achei que deu um... Foi bom pra trama.
Eu acho até que tem uma coisa...
Até porque ele tinha que consertar, né, cara?
Sim.
Não foi o Flashpoint dos quadrinhos que quando consertou pior ainda do que era.
Virou. Ah. Pelo menos não virou 952.
Podia ter virado 952, imagina.
Mas olha só, tem uma coisa que o Flash Reverso fica dizendo pra ele. Cada vez que eu falo Flash Reverso, eu quase falo Nerd Reverso, cara.
É o amor, hein?
Mas o Flash Reverso diz pra ele que ele tá fazendo merda, não sei o quê. Mas o cara, tipo, ele faz isso, ele volta no tempo e faz as loucuras. Só que
mas
eu acho que vai ter uma...
Porque ele é bandido, ele é mau, igual pro Capão.
Ele é bandido, Mas eu acho que ele vai dizer justamente isso, que tem uma coisa que ele faz, tem algum segredo nas viagens de tempo dele, porque agora em Legends of Tomorrow ele tá fazendo uma putaria, né, cara? Ele tá pegando... Cara, ele tá coletando vilões, né, de diferentes períodos do tempo, juntando todo mundo pra fazer lá a injustiça
só 3,
dele,
né?
A sociedade.
Ele vai juntar o Malcolm Merlin, Daniel Dark, o Malcolm Merlin e ele.
Ele é, pois é.
São só eles três.
E...
Dizem que a Thalia pode aparecer, né? Pode ser que...
Já nem é mais ela também.
Thalia,
mas enfim.
Cantora,
mas
né?
Eu acho que tem...
A Thalia Algum.
Thalia Algum.
Tem até atriz escalada já pra fazer o papel dela.
Tem. Talvez ela entre pra essa Liga dos Assassinos, pra essa Legião do Mal.
E aí a...
Mas foda-se, a gente tá falando da invasão, porra.
Sim, então, mas eu acho que vai dizer justamente que tem uma coisa que o Flash Reverso faz que não caga a linha do tempo, que o Barry ainda não sabe, entendeu? E acho que é isso, porque aquela mensagem lá do Barry no futuro, não sei o que, aquilo ali é outra coisa. Não era, não tinha a ver com a invasão. Então acho que eles ainda vão explicar isso aí.
Agora, o que vocês acharam, uma coisa que eu achei caidaço, assim, foi, tipo, os Dominions ter naves, ter um monte de coisa e fazerem uma bomba de queda livre, né? Idiota, né? E outra, de saírem na mão com os heróis, né? Tipo, apesar de eles terem armas, né? Tipo, até o arqueiro usa uma arma contra eles mesmos lá na nave, né? Mas daí quando eles vêm aqui pra Terra, eles saem na mão com os heróizinhos, né, cara? Porra.
Não, e eles têm que se derem tiro gigante, não tem arma naquelas naves?
Pois, não, tem. Eles atiram, lembra quando a galera tá fugindo com a nave lá, que eles fogem com a nave, que eles não sabem nem pilotar, as naves atiram neles, né?
Nos anos 50 eles têm dando tiro pra caramba nos soldados lá, cara.
Pois é. Vai ver que eles perderam a tecnologia. A evolução pra eles foi justamente essa.
É uma questão de honra.
Vai ver que teve...
Uma questão de honra.
Teve algum...
que matar os super seres na mão.
Teve desarmamento, vai ver. Teve algum presidente que...
Cara...
Dos domínios que aprovou a lei do desarmamento.
É, né? Desarmamento. Agora eu vou dizer uma coisa. Eles essas séries do CW são cheias, né? De cara de referenciazinhas, né? Tipo, e citaçõezinhas. E, cara, esse crossover foi assim, ó. Meu Deus, cara. Era tanta coisa, era tanta citação, era tanta piadinha, assim... pra fazer, pra site Bazinga fazer top 20 de referências, né? E mas acho que o...
Tipo o Brandon Roof falando que a Supergirl parece a prima dele.
Isso, é o que o... ah, o que o agente lá, seu Agent Smith, todas essas coisas assim. Era a intenção do bagulho era essa, assim, sabe? Tipo, era fazer isso.
Sobre o agente do governo lá, cara, eles estavam nos anos 50 e o cara já tinha uns 30 anos, né? Nos anos 50. Passaram-se mais.
Tinha uns 90 anos.
É.
Quase 100.
Era ficou congelado uns anos.
Era pra ele ter uns 100 anos, né, cara? Aquele o velho ali que parecia uns 60, 70 no máximo.
Não,
né,
não parecia cara? Uns 80. Ele me enganava uns 80 ali, cara, eu acho.
Não,
cara. Veio. Só que triburra aquela Supergirl, né? Porque ela vai lá e se entrega já direto a identidade secreta dela pro cara que é trifilho da puta lá, aquele Agent Smith.
Não, ele sabe a identidade de todo mundo.
Não, mas a Supergirl não, eles não sabiam que ela existia, cara.
Sim, sim.
Não,
e sim, ela, mas eu digo, ele foi lá na festa
ela, tudo sem... E ela ainda vai levar ele pra terra dela, não é? Que ela fala que na terra dela... Ah, não, não. Minto, ela fala que vão criar um departamento de alienígenas, né? E que talvez ele
seja... É tipo um DEO, né?
É.
Vão criar um DEO. Ela sugeriu pra presidente a criação de um DEO.
E pra dar emprego pro velhinho, né? Olha só.
Velhinho na estação da Antártida.
Pra acomodar, né? Pra acomodar o cara, vou dar um...
Dar um gelo nele.
Um cargo comissionado nele, pra ele calar a boca. Olha só, hein?
Então...
É que nem policial federal que faz merda aqui no Rio e é transferido pro Acre.
Pra Chapecó.
Agora,
mas é sobre... assim, policial federal que se mete com político, com juiz aqui e faz a coisa certa. Não é nem fazer merda, ele faz a coisa certa e ele ganha uma promoção. Ah, você então, agora que você é policial, você vai ser delegado lá no Acre. Aí você vai mandando ele pro Acre. Tipo, é promoção, entendeu? Mas afasta ele da. É um castigo também.
Tipo ator que vai fazer novela na Record, assim. Voltando a...
Show.
Voltando...
programa humorístico no Multishow.
Não, o Multishow, Multishow ainda é... Pô, é primeira linha ainda pra essa galera, porra.
Tô brincando, porra.
Mas voltando pro crossover, sobre a resolução final, o que, que vocês acharam, assim? Tipo assim, o lampejo lá do professor Stein com a filha dele de criar o dispositivo que causava dor nos domínios. Você achava que precisava mesmo, tipo assim, ele criar um dispositivo pra cada domínio e o Flash e o Supergirl sair colando um adesivinho em cada um dos
domínios? Não, né? Era muito mais fácil ter feito um negócio que emitia uma frequência, um negócio
assim, no mundo inteiro.
Exato, cara. Eu achei aquilo muito surreal, cara. E ele chega com um aparelhinho. Olha aqui, eu fiz um aparelhinho. Ah, beleza, daqui que eu vou botar na máquina de xerox aqui. Vamos tirar 2 milhões de cópias, né? E sair distribuindo pelo mundo todo, né, cara? Sei lá, meio.
Aí volta a questão que eu acho que foi o Ultra que falou, né? Tipo, cara, era só o Supergirl ter pensado assim, então, peraí, tem um vírus lá na minha
terra,
tipo, se vocês modificarem, a gente pode resolver isso. Não precisa matar.
Só mata alienígena, não me mata, e nessa terra não tem alienígenas a não ser esses caras. Por que não?
Né? Mas daí ia ser cruel, ia matar os...
portal ali, volta lá, pega rapidinho.
Mas se bem que eles estão ali, naquela hora que o Barry tá dizendo, ah, mas eu vou me entregar, não sei o quê, porque aí eu vou salvar todo mundo. Eles, pois é, pois é. Mas aí eles chegam, pode ser que a gente, acho que é o Cidadão Gládio que fala, né? Tipo, ah, a gente pode até fazer mais mal do que bem, mas agora que a gente vai descobrir, vamos lá, vamos sentar o pau nesses caras. Não, lá que o couro vai comer. Eles vão lá e vão dar o pau. E tipo, no meio da luta, a Supergirl tá sentando visão de calor nos caras. O onda térmica tá queimando, tipo, aí não vamos matar eles. Pô, eles estão tacando fogo e dando tiro de laser nos bichos todos direito, cara. Só o Cidadão Gládio deve matar os caras.
Não, onda térmica é de longe o melhor personagem dessas séries inteiras.
Né? Pô, no final ele ainda dá uma direta na né?
Me liga,
né? A novinha ali, porra, me liga. Porra, cara,
a cena que ela pergunta do nome dele, a origem do seu nome, eu queimei minha família vivos e gosto de botar fogo nas coisas.
Pô, tinha que se pegar uma hora, cara.
Pô, também a hora lá que a nova presidente tá fazendo o discurso a ele e a Canário. Pergunta, e aí, você pegava, né? Pegava a nova, a presida?
A Canário também é muito boa personagem.
Também. É muito massa isso. Cara, e aquele uniforme do Cidadão Gládio, o que vocês acharam?
Eu gosto.
Cara, aquele capacete. Por que ele usa uma armadura se ele vira metal, cara?
Ah, é um uniforme emblemático. E também é bom porque cobre boa parte do corpo dele e você gasta menos, né? Com textura de metal.
Ele fala que as roupas dele rasgam. Então o Ray Palmer cria aquela armadura pra ele ficar de roupa quando ele tá lutando. Pra ele não ficar nu.
Nos quadrinhos,
o Cidadão Gládio, ele tem uma desculpa pra usar um uniforme que é muito mais bacana, né? Ele fica super forte a ponto dele não conseguir controlar a força dele de jeito nenhum. E ele usa uma roupa que é metálica, né? Mas parece um colã, mas é um tecido metálico, que controla a força dele, que deixa ele mais fraco, que permite que ele ande, que ele comprimente, que ele pegue copos, que ele era incapaz de fazer isso. Podiam ter feito isso.
Sabe, né, como viver, como é que é viver no mundo de papelão, né?
Isso.
Mas é o uniforme mais super-herói, assim, né, cara? Tirando, sei lá, da Supergirl.
Aí tem uma referência, tem essa semelhança com o uniforme do avô, né? É inspirado no uniforme do avô. Eu acho bacana.
E daí que o Ray Palmer tirou aquela armadura, cara?
Agora,
uma série de super-heróis. Ficar todo mundo usando roupa normal, vira os Smallville, vira Agents of S.H.I.E.L.D., sabe?
É, tipo, eu também acho. Eu acho que é necessário o uniforme de super-herói, sim, cara. Senão não...
Sim, não. Não, eu só achei o uniforme meio toscão, assim. Mas, Legends of Tomorrow tá muito galhofa, cara. E tá um galhofa bom, assim, eu acho até. Então, pode ser mesmo.
Agora
onde é que o Ray Palmer tirou a armadura?
Ele
tava sem armadura.
A nave fez pra eles.
A armadura dele foi o Ray Palmer que fez.
Não, mas ele tinha destruído a armadura dele em Legends of Tomorrow, cara. Ele tava sem armadura.
Quando eles entram na nave, ele fala, sorte que a minha nave consegue reproduzir roupas e equipamentos. Aí
isso, e no episódio do Faroeste ele consegue de novo uma pedra, um fragmento de estrela anã.
Tudo bem, mas o fragmento é o que alimenta a armadura, né? Ele tem que construir.
Sim, mas é a única coisa que ele precisa. A nave reproduz a armadura.
Pode ser.
Voltando ao crossover, tipo assim, por que que as naves estavam em todas as principais cidades do mundo se eles iam lançar uma bomba só em Central City?
Que era pra distrair os heróis, pra dividir os heróis e tal.
Pra eles não saber onde.
Tem muito, cara. Acho que eu nunca vi uma parada com tanto furo de roteiro como esse crossover. Se fosse um filme.
Vocês viram? A gente só falou mal, mas todo mundo gostou, né?
Pois é. Não, eu adorei, apesar de achar muito bom.
É diferente, tipo assim, eu achei divertido pelo fanservice, mas dizer que eu gostei, assim, não é bem a palavra, assim, não é um.
Ah, eu gostei. Eu queria que fosse diferente, mas eu gostei.
Eu não assisto essas séries pela coerência, né? Então.
Eu acho que vocês estão fazendo concessões demais, assim. Vocês estão muito. Estão muito, é legal, me diverte. Não é assim, pô.
Eu tô afim de ficar um velho que fica reclamando de tudo, cara. Eu quero ser um velho liberal.
Mas filme da Marvel você reclama.
Eu fiz essa concessão. Eu fiz essa concessão por causa do.
Não tem um filme da Marvel, Marvel, na verdade. Todos os filmes da Marvel que eu vi, eu gostei, cara.
São todos bons, né?
Eu acho. Não, eles têm vários defeitos também, porra.
Sim.
O Mordor agora no Doutor Estranho. Ele ficou, não, ela mentiu pra minha vida inteira. Agora eu vou matar todos os magos do mundo. Tipo, porra, né? Mesmo, vai tomar uma cerveja, esfriar a cabeça com os amigos no boteco. Sabe? Menos. Tá parecendo ex-petista. Eu votava sempre no PT porque ele era o partido contra a corrupção e ele me enganou. Agora eu odeio esses petralhas, sabe? Tipo.
Tá parecendo o Nando Moura.
Menos, sabe?
Ex-ateu.
Então, assim, tem defeitos. Os filmes da Marvel todos têm defeitos. Tirando os Guardiões... Guardiões da Galáxia tem um vilão merda. Tirando... O Soldado Invernal, que eu gosto pra caralho. Todos têm. Todos são filmes medianos também, mas obviamente são mil vezes melhores que esse crossover. Né? Porque são histórias coerentes. Por piores que, por mais defeitos que tenham, são coerentes. O crossover é cheio de incoerência. Que a gente conseguiria fazer um roteiro melhor baseado no que eles estavam querendo, no que eles fizeram.
Cara, é isso que eu fico puto. É tipo assim, porra, tanta gente ali envolvida, né, cara? E os caras, sei lá, velho. Bom, sei lá, eu não entendo muito isso não, cara. Como que eles conseguem fazer um troço tão mal executado com tanta gente, digamos que, competente envolvida, né, cara?
É, mas acho que tá faltando, sabe quem, cara, ali, um consultor pra isso aí. Tipo, alguém que é o cara dos crossovers, assim, alguém pra cuidar da... Ele tá virando quadrinho aquilo ali, cara. Eles estão criando linhas. Eles estão criando linha do tempo e não sei o quê. Tá virando uma putaria o negócio.
Tá, tipo, daqui a pouco vai ter que alguém...
Não, mas isso eu acho legal.
Seguinte, que não devia ser alguém de quadrinhos pra fazer essa costura.
Não precisa ser do quadrinho.
Tinha que ser alguém que saiba contar histórias. Aí pega essa história, alguém. Tipo, essa galera toda, esses produtores das séries da DC, a gente já viu que eles estão ligados. Ligados no que acontece nos quadrinhos. Eles pesquisam, eles sabem das paradas. Beleza. Precisa de alguém? Não, não pode ser o Bendis. Tem que ser alguém da indústria da TV.
Cara, tinha
ou do
que ser
cinema.
O Jeff Leeb, cara. Um cara que conhece o quadrinho e conhece. Conhece as séries, não, conhece o cinema. Ele
não sei se precisa nem saber de quadrinhos, cara. Eu acho que tem que pegar o roteiro. Esses caras fizeram assim, 4 roteiros de 4 episódios. Chegou a se pegar 3 episódios lá. Li aquele roteiro e falava: tá bom, essa história tá. Tem várias. A ideia é muito interessante, mas ela tá completamente fio desencapado. Vamos arrumar isso aqui. E aí você conserta a história, sabe? Tipo montar um quebra-cabeça. O problema é que os caras pegaram o quebra-cabeça, jogaram pro alto e exibiram.
É, eles tinham que ter tirado coisa dali, né, cara?
Claro.
Ia ficar muito melhor se eles tivessem tirado uns personagens.
Arrumada. Eles não arrumaram. É tipo um filme desses, na verdade. Um filme desse tamanho, com essa quantidade de personagens, que leva 2 anos pra ser produzido, né? Não é isso? 2, 3 anos de produção.
Eu tava lembrando aqui, tipo.
Eles começaram isso agora, outro dia.
A resolução, né, do negócio. O cara, puta, eles deram um choquinho na gente, doeu. Agora transformaram nossa bomba em água. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fugir, vamos. É. Aí vão todos embora, né? Os alienistas.
Na verdade, que tem. É, o nuclear é outro personagem que não faz muito sentido ali, né, cara? Tipo, ele que ele não domina direito esse poder dele aí, né, cara? Porque se ele dominasse, que graça ia ter? Tipo,
no
ele
quadrinho, pegava nada, pessoal, merda, no quadrinho tinha uma boa explicação pra isso. Porque o Ronnie Raymond lá, ele não. Digamos assim, se ele não conhecesse a composição química das coisas, ele não conseguia fazer a transformação. Por isso que ele precisava da mente do professor Stein, digamos. Ele oferecia os músculos, né, e o professor Stein pensava por ele, né? Tipo assim, eu acho que isso seria uma ótima desculpa na série também, né? Do tipo, ah, transforma a bomba aí em algo inofensivo. Falou, cara, não dá, eu não sei do que essa porra é feita, né, pra transformar ela em outra coisa. Não é assim que funcionam os meus poderes, né, cara?
Sim, não é evidente,
daí
é até
mais perigo, né? Daí tu vou ter que improvisar.
Sim, sim, pois é, eles podiam ter né, colocado uma outra saída ali, talvez, sei lá.
A Supergirl podia ter pego a bomba e voado pro espaço.
Ou o Vibro ter aberto um portal e jogado a bomba, sei lá, em algum outro lugar e que depois fosse dar mais zica, entende? Tipo, uma outra terra lá, a terra do Sindicato do Crime, por exemplo. Pô, porra, vocês jogaram uma bomba na gente, né? Agora a gente vai ferrar vocês, né, cara? Porra, ia ser do caralho, né, cara? Tipo.
Verdade.
É pena que eles não contratam
eles
a gente.
Eles não usaram, né? Eles não usaram nem. Eles não estão usando muito o Wally West, nem o Vibro, porque eles estão segurando os personagens do Flash, que eles não assumiram ainda. Eles já têm os poderes, já estão flertando com os poderes, mas não assumiram as identidades ainda, né? Tipo.
É, o Vibro, da série mesmo não tem nada a ver, né? Com o
tem
Vibro,
nada a ver com
não, e ele tem os poderes.
Não dança, né, cara?
Ele tem uns poderes que não tem nada a ver também, né? Tipo, ah, eu tenho capacidade de vibrar entre as dimensões, mas. É, eu posso ter visões também. Se eu pego o objeto de alguém, né? Eu posso ver onde a pessoa tá. Tipo, não tem lógica nenhuma, né, cara? Uma coisa com a outra.
Qualquer filme de paranormal tem essas coisas.
Pois é.
Os POG que postam as coisas e prevê. Tipo,
ele é muito mais poderoso na série do que nos quadrinhos.
Sim, com certeza. Sim,
mas no 52 eles não reformularam ele pra ele ter um. Eu não sei porque eu não li, mas eu lembro de ter ouvido falar que te reformularam ele pra ele ter um lance de.
Tinha uma revista própria. Logo, das primeiras revistas era uma revista do Vibro, mas eu nunca li.
É, eu li. Ele, mas não me lembro
de poder assim. Ou era pular entre dimensões, você, ou que tinha alguma coisa.
É. Você leu, mas não, não lembra, Nazik? Não é bom sinal, então.
Eu li. É, não, não. É justamente dele ter na minha cabeça. Mas é isso aí que o Augusto tá falando. Que ele tinha esse negócio de dar a vibração, o poder dele de vibrar, que ele conseguia vibrar antes das dimensões e tal. Agora tu imagina, essa série já é galhofa pra caralho. Agora tu imagina se ele começasse a dançar e
mudasse pra outras dimensões,
cara. Caralho, velho. Tipo, dava um giro de boy e mudava, né? Ia pra outra dimensão, né?
Cara? Michael Jackson, assim, tipo, Bruno Mars.
Faz um moonwalk e volta no tempo, né? Umas coisas assim, né, cara? Pô, ia ser muito mais divertido, cara.
E aquela hora que a Supergirl. E essa série se sacaneia muito, tipo, aquela hora que a Supergirl olha pra cara da Killer Frost. Pô, como é que eles vão transformar um personagem que não é Killer Frost em bonzinho, né, cara? Isso aí não tem.
Eu acho que vão mudar. Eu acho que alguém falou. Eu vi alguém sugerindo no Twitter que talvez o nome mude pra Crystal Frost. Ela ficando boazinha.
É, apesar de
que. Tipo, ela olha, ah, você tem poderes, mas não pode usar, né? Ah, então tá, tipo.
De que a tradução em português nunca foi Killer. Ela era Nevasca.
É Nevasca, né?
É Nevasca.
E no final também a piadinha lá da Felicity olhando pra. Dizendo que parece que é ela se olhando no espelho, né? Porque a Supergirl usa a mesma roupa, óculos, cabelo, igual o dela, né?
A personalidade é parecida.
E ninguém estranha ela ali, né? Tipo, ninguém olha, nossa, mas quem é essa menina? Porque na série da Supergirl ninguém reconhece ela. Agora ali, tipo, todo mundo, beleza, ela só trocou de roupa. Lá no universo da Supergirl, tudo é tapado, né? Tudo é
assim. As pessoas são mais ingênuas.
Aí, teoricamente, aquela roupa era da Felicity, né? Porque a Supergirl foi de Supergirl pro outro universo.
É verdade.
Ah, mas aí a nave lá dos Legends of Tomorrow faz uma roupinha de nerd.
Ah, pode ter sido também.
Ou ela faz igual o Clark Kent, ela comprime com super força a roupa dela, a ponto de ficar tão pequena que ela guarda, tipo, num bolso, um sapato.
O Wave Rider pode resolver os problemas do mundo, cara. Eles constroem armadura, constroem roupa, fazem comida também. Pois tipo, pra que eles voltar no tempo?
É, foi isso que Jornada nas Estrelas, né? O mundo ficou perfeito depois que eles criaram, né? O transmutador, né? Que é exatamente o que essa nave aí do Rip Hunter faz. Pois né?
Ou uso nuclear, né? Eles têm a nave e tem um personagem que faz isso também, né?
Então, é, mas o nuclear não dá porque ele não sabe. Tipo, não. Você fala, faz um prato de comida, ele não sabe a composição química, então ele não tem como.
E nos quadrinhos ele não cabia no.
Eu sei fazer água, né? Que é H2O. Só sei fazer água, né?
Tudo bem, né, cara? É muito apelão aquele poder dele. Tipo, ah, ele não pode fazer coisa orgânica. Tudo bem, cara. Ele podia mudar, Pulsando as coisas, fazer combustível, enfim, um monte de coisa. Enfim, né? Mas, cara, agora vocês. Outra coisa. Vocês não acharam que teve uma hora que ficou super sobrecarregado de nerd, assim? Porque todas as séries, elas têm aquela configuração, né? Ah, nós temos aqui um oráculo, né? Um cientista, um. Não sei o quê. Até a do Flash tava meio cheio disso. Eles até botaram aquele agora, aquele Dr. Wells, tá lá, é um Dr. Wells Book, que não sabe as coisas.
Que não é cientista, né? Eles deram. Tem muito cientista ali. Não, ficou mesmo. Teve uma hora que tava a Felicity e o Vibro lá, o Cisco, né, resolvendo as paradas todas. E aí o Senhor Incrível ficando meio de escanteio, meio boladinho, porque não tava precisando da ajuda dele, né, cara? Tipo, e eu acho engraçado que, pô, e ainda tinha o professor Stein, né? A Killer Frost, todo mundo inteligente ali, né, cara? Todo mundo e resolvendo as coisas assim, né? Tipo, ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo, ah, vou fazer não sei o quê. Agora, uma coisa assim que eu fico imaginando, tipo, os laboratórios de Star, desde que explodiu o reator, tipo assim, faliu, né, cara? E como que eles têm.
Vive de que essa porra, né?
Tipo, eles têm um hangar igual a sala de justiça dos Super Amigos, né, cara? Tipo, porra, né?
Pois é, né, cara? E tipo assim.
Não, e abandonado, né? Tipo, o laboratório tá podia dinheiro com esse hangar. Pois tipo, sei lá, alugando qualquer coisa do tipo, sabe?
Isso aí foi outra coisa que faltou, né, cara? Disseram, vamos botar um bagulho aqui na sala de justiça, vai ser foda pra caralho.
Mas se bem
mas aí não vai dar pra explicar. Depois então, só põe aí e não fala nada.
Depois do Flashpoint.
Mas isso aí não incomoda, vai.
Aquela realidade ainda que.
É irado.
Hein? Aquela realidade que o Cisco é milionário ainda é essa, não é? Ou não?
Não é. Aquela é Flashpoint.
Essa é a Flashpoint.
Mas depois que resolveu, como que ficou isso? Tipo, o laboratório.
Não, isso foi na Terra 2, não foi?
O laboratório.
É na Terra 2 que ele é.
E o Cisco milionário é Flashpoint. Não, ele é milionário também na Terra 2.
É, não, então, isso que eu tô falando. Agora, tipo, o laboratório Star é de quem? Agora?
É de ninguém.
Do Barry.
É do Barry.
Tem
Ah, é do Barry, é.
Ele fala que o hangar é dele, inclusive. É. Por isso que ele largou agora de trabalhar na polícia, né? Porque agora ele foi o inimigo dele lá, que é o...
Ele tem um laboratório gigantesco que não produz nada, né? Só serve pra eles ficar lá.
Mas eles agora estão inventando de transformar o laboratório, assim, a indústria, né, a empresa inteira, na verdade, o laboratório fica escondido e a empresa virar um museu, né? Que eu acho que vai virar o museu do Flash, que é um elemento tradicional.
Seria interessante.
Aí eles cobram $2 a entrada e isso mantém, isso, né, o prédio todo, né? Paga a energia que eles gastam.
A prisão deles.
É capaz da energia, eles gerarem energia toda vez que eles fazem aqueles testes de corrida lá dentro.
Ah, é verdade.
Eu acho que eles conseguem gerar energia pra cidade inteira.
E quem é que limpa quem é que limpa aquele negócio lá gigante?
Ah, o Flash, em super velocidade, cara. 2 segundos ele limpa tudo, cara.
Vai ter um spin-off, assim, que vai ter um latino lá, que é o faxineiro da Starlight.
Agora tem o Wally West, né, cara?
É verdade.
Fora que, além disso, eles alimentam os vilões que estão lá, né?
Não, eu acho engraçado isso, cara.
Os vilões não estão mais lá.
Não estão mais lá?
Não, tem a prisão agora. Tem aquelas células especiais lá.
Ah, tem umas... Sim. Tem, tipo, um... Não é Blackgate, né? Tem, tipo, uma prisão pra os parceiros.
É, mas eu acho que é assim.
Cara,
você acha que é Iron High, não é? Iron High.
Iron High. É, Iron
High. Até que é a prisão onde o
tava o Tubarão Rei.
É, e o Dwight também foi... O Dwight, não, o Deagle, foi preso nessa prisão aí, não foi?
Sim.
E aí, e aquele lance dele ter visto o pistoleiro, foi o delírio da cabeça dele? Ninguém...
É delírio. Foi só pro personagem aparecer. Foi só pro cara aparecer. Eles estão botando todos os personagens que já apareceram.
Sim, mas aí que tá, Nazik. Tipo, foi delírio. Foi delírio dele, e aí? Aí ele já se curou já da psicose dele?
Porque na hora ele tava pirado lá, porque ele tava com a ideia fixa que tinha que...
Ah, mas não tem lógica nenhuma isso, né?
E aí o Oliver conversou com ele e curou ele.
Teoricamente, ele não tá curado, não, tá? Teoricamente, ele tá num puto estresse porque ele tá morando na antiga base da colmeia.
É, ele tá foragido,
com acesso,
né?
À família, foragido. E é provável que algum... Assim, há muitas chances durante a temporada ainda ele ter um surto em algum momento, sacou? Por causa disso. Ele já até teve, ele tava super violento agora no episódio passado.
Será que ele não é o Prometheus, não?
Não sei, cara. Ele não tá, eu só sei que ele não tá puro ainda.
É, mas você acha que o Quentin Lance vai ser mesmo o Prometheus, não?
Eu acho que no final o Prometheus pode ser um monte de aliado do arqueiro sem ele saber, sem os caras estarem sabendo, sabe?
Tipo, eu acho que pode ser o Malcolm Merlin, cara. Puta merda.
Pode ser o Dark, cara. O Dark sabe que morreu porque a Canário Negro deu com a língua nos dentes. Ela mudou o passado. Naquele episódio que ela encontra com ele na Casa Branca.
Aquele Damien Dark é um personagem muito merda, cara. Eu não tava gostando dele. Ainda bem que mataram ele, tá?
Ah, eu gostei bem dele. Achei que o ator é muito bom.
Eu gostava mais do Malcolm Merlin, cara.
Eu também curtia mais o Merlin.
Que é por Versace, não foi esse cara que fez o Merlin. Não foi não foi o ator que fez o Dark, que fez o Dundun Dugan também?
Sim, é ele mesmo.
Sim, ele mesmo.
O cara bate pelo mesmo, cara.
Acho que ele apareceu. Sim, ele apareceu, acho que na série da Agent Carter também, né?
É. Apareceu como Dundun.
Ele é bom ator, cara. Eu gostei. Assim, o Damien
é
um personagem incrível, mas ele
faz bem do
Brothers, tão também, bem, né? O personagem que ficava legal.
Tem um filme. Tem aquele filme com as próprias mãos do The Rock, que ele é o vilão do filme. Ele sai na porrada com o The Rock no final.
Ah, ele é não verdade, faz, né? O último Máquina Mortífera também?
Não.
Tem certeza?
Absurda.
Então, não, Máquina Mortífera não. O último Duro de Matar.
O da Rússia?
Acho que ele tá no último Duro de Matar, 4.0.
É. Eu não lembro, acho que não, hein, cara, mas tudo bem. 4.0 não, o 5, que foi o último.
É o 5. Não, mas acho que ele é o vilão do 4.0.
Não, não é ele, é o Timothy Olyphant, que é do 4.0. Ah,
então, tá. Então é do 5, vamos lá. Duro de Matar, vilão do 5, imagens.
Agora, me diga uma coisa, você acha que o... Nossa, já fugiu completamente do negócio. Que o Ivan Drago lá vai aparecer no presente?
Já pensou se ele é o Prometheus?
Foda, né?
Se ele é o Prometheus, ia ser foda,
hein? Pra caralho, velho.
Ia ser foda.
Você vê que, cara, não tinha como disfarçar, né, cara? Tipo,
mas
o cara é muito grande.
Mas assim, eu já falei.
Uma estatura normal.
Mas eu já falei, se o Stephen Amell bater no Dolph Lundgren nessa série, eu paro de assistir.
Vai bater, então você pode parar.
Ele tá velho, o Vitor sobe mais, cara.
Cara,
a primeira lutinha deles foi empate, cara. Lá, mano a mano. Eu achei muito massa aquela lutinha ali, cara.
Não, impossível.
É, foda.
Impossível. Você já viu um vídeo em que o O Dolph Lundgren toca bateria, canta música do Elvis, dança, luta karatê, tudo ao mesmo tempo, numa apresentação assim, no palco.
Não.
Depois vocês procurem isso no.
Esse filho da puta sabe fazer tudo, só não sabe atuar, né, cara?
Depois vocês procurem isso no. No
eu gosto
YouTube.
Dele, cara. Ele tem carisma suficiente pra gente cara, ignorar.
Tem um cara, aquele russo,
é
Oleg Taktarov, que foi campeão do UFC, hoje ele faz filme também. Esse cara já foi campeão do UFC, dos UFC antigos. Ele tá no Predadores. Ele é o russo lá que tem a metralhadora giratória no filme do Predadores, com o Adrian Brody lá. O
último lá?
É. E aí, que cara, mesmo. Tem uma luta de verdade. O Dolph Lundgren lutou, fez uma luta de exibição de boxe contra esse cara. Lutando de verdade, luta de boxe mesmo, porrada.
Dolph Lundgren é foda, cara. Esse cara deve estar feio, né? Quantos anos esse lá tem?
Acho que deve estar com quase 60, 50 e pica.
50 e pica só, cara?
Ah, eu acho que sim. Não, acho que mais. Ele deve ter uns 60 já. Olha aí, cara, no...
Ah, no Google. Conhece? Exato.
Wikipedia.
57, nasceu. Né? Tem... Ai. 59, porra. Ah, ele é tão velho mesmo. Ah, dá pra dar um couro no Stephen Amell, então.
Mas então é isso, né? Chegamos ao final. É, nota...
qual é a conclusão final que a gente chega? Ah,
a conclusão final
eu perguntei lá no início, porra.
É que nós teríamos
feito
muito melhor.
Se vocês lerem quadrinhos, tem alguma coisa lá. Eu não li a invasão.
Não, cara. Não tem nada a ver porque na invasão não eram só os Dominions. Tinha os Dominions, os Cúndios, os Tanagarianos. Era uma liga.
Os Dominions trazem vários alienígenas pra invadir a Terra porque eles acham que a Terra pode ser uma ameaça meta-humana pro universo. Só que, na verdade, eles estão querendo usar o gene meta-humano pra eles, entendeu? Então eles enganam várias alienígenas no espaço, várias raças, pra invadir a Terra, dizendo, olha, esses humanos vão foder a gente, vamos lá fazer alguma coisa antes que a gente se foda. Aí eles vêm pra Terra, só que, assim, os domínios estão usando os alienígenas, então aí os super-heróis conseguem fazer os alienígenas perceberem que os domínios são os verdadeiros filhos da puta e se juntam com os super-heróis pra meter porrada nos domínios.
É, e é, tipo assim, todos os heróis da Terra, todos, assim, né? Na invasão.
Caralho, eu vou ler isso aí, cara. Não li isso, porra. Nem sabia que
existia. E a bomba. E no fim, a bomba metalinética faz um monte de novos super-heróis.
Isso, é. Ela tem um efeito contrário, né? Em vez de cancelar o gene meta-humano, ela ativa, né? E aí várias pessoas que tinham o gene não latente acabam ganhando poderes também.
Ou seja,
coisa que nunca poderia acontecer na série, né, cara? Porque você não tem orçamento pra ter.
A Marvel copiou quando fez o negócio lá dos inumanos, criando vários super-heróis na Terra lá. Tá certo. Tudo bem.
É, mas então a conclusão é essa, foi divertido, mas poderia ter sido muito melhor e nós faríamos muito melhor, é isso, né?
Não sempre, né?
Sim, é.
É, mas tipo assim, como crossover, digamos assim, numa nota de 1 a 10, vocês dariam quanto, assim, comparado com os outros crossovers que a gente viu na série?
7. 6. 6,5.
6,5, você é o Guris.
Ah, eu dou um 8. Acho que pro nível dessas séries, eu acho que é bem... Acho que é o melhor que eles conseguiram fazer, assim.
Não, eles já fizeram episódios, já contaram histórias melhores, cara.
É verdade.
Sim, individualmente sim, mas eu não acho que eles vão
nos crossovers mesmo. Acho que os crossovers da temporada passada e retrasada.
Eu não faço aquele crossover com o Savage... Eles deixaram o Savage Dragon com o
Vandal Savage.
É bom,
cara.
Pois, naquele crossover eles deram uma enfodecida nele foda, e depois na série ele era um baita cagadão.
Não, é verdade. Eu achei ele bem foda na série também.
É, uma coisa só que eu não aguentava era aquele dramalhão com o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Cara, puta que pariu, era chato. Ainda
bem que tiraram eles da série, né, cara? Gavião Negro é um personagem muito merda, tudo que ele.
Não, ele é um personagem legal, mas eu acho que, tipo assim, eles exploraram o lado errado, né, na série, em Legends of Tomorrow. Tipo assim, era pra ele ser o líder de campo, assim. Era pra ele ser, tipo, o Capitão América da parada, assim, sabe? Mas eu acho que às vezes tiraram também, porque eu acho que os efeitos.
Ele virou um ciclope.
É muito caro as asas.
Ele era
né?
pra ser o Capitão América, ele virou só o ciclope sofrendo de amores pela gente.
É, mas isso que eu falo, Ultra. Eu acho que, tipo assim, gerar os efeitos especiais pra eles, assim, as asas, o simular voo, devia. Acho que consumia muito da série, né? Acho que por isso que eles resolveram tirar os dois, sim. Né, cara?
Mas eu acho que eles resolveram bem a questão das asas, que nunca foi bem resolvido nos quadrinhos.
Ah, não,
por
sim, que ela só aparecia quando eles precisavam voar, né? Mas mesmo assim, tipo, eu tô falando que toda cena de ação. Toda cena de ação.
Uma das melhores. Ah, sim.
Você ia precisar botar ele voando, né? Tal, e isso, né? É meio
complicado. Já tem o. o Firestorm lá, né, pra voar também.
E cá pra nós, é horrível, né, na série do Flash mesmo, com ele, o boneco digital do Flash, quando aparece correndo e indo em câmera lenta, é muito mal feito, cara, é horrível. Eles ainda enchem de raio, né, pra tentar dar uma disfarçada, mas mesmo assim não dá, né, cara.
Mas se você reparar bem, é a mesma qualidade de animação digital do filme do Demolidor do Ben Affleck, lá de 2003.
Em Legends of Tomorrow também.
É engraçado ver, por exemplo, o Grodd ou o Kitchak sendo, tipo, bem feito pra um orçamento de TV. E aí tu vê o Flash.
Mas se você for reparar, o Ajax tá caindo na porrada, ele fica na forma de Hank Henshaw quase metade, mais da metade do tempo na porrada.
É verdade.
De quadriculado.
Só vira o Ajax no finalzinho, né?
E quando ele é nocauteado, ele, em vez de voltar pra forma normal dele, ele volta pra forma humana. Que é supostamente é uma coisa que ele tem que fazer esforço pra se tornar, né? É, tudo contrário, pô. Mas, cara, vou dizer, a minha nota.
Vamos relevar, deve ser caro pra caralho, então, assim, tipo.
Não, com certeza.
Pro que dá pra fazer ali, você vê que eles vão pro Canadá filmar pra economizar.
Não, igual em Legends of Tomorrow também, cara, o átomo digital também, quando aparece ele na forma digital, também é horrível, né, cara?
Sim.
Ele correndo pequenininho assim, cara, eu acho muito.
E quando ele transforma a armadura, cara, num negócio. Quando ele tira a armadura do bolso, que é um bonequinho assim, do camelô, velho. Puta merda, aquela miniatura.
E também tem a questão do tempo, né? A gente tem que lembrar que os caras têm, tipo, sei lá, 8, 10 dias.
O tempo de produção é
muito cada pequeno. Cada episódio, cara. Às vezes, né?
O tempo é bem pequeno. O tempo de produção é muito pequeno. Tem que relevar muito esses defeitos. Tanto de roteiro, era o que a gente tava falando. Eles fizeram um filme. Esse crossover foi um grande filme com tempo de produção.
O ruim é isso, né?
Deve ter tido um quarto do tempo de produção de um filme desse tamanho.
Não, e o pior, Ultra, é você ter que juntar, tipo assim, equipe de produção de 4 séries diferentes, né, roteiristas diferentes e tal, sentar isso. Todo numa mesa e chegar num consenso. E aí, vai ser como? Assim, assado?
O cronograma dos atores e, tipo, que os caras vão estar. Eu vi um videozinho deles falando que eles estavam filmando crossover e, ao mesmo tempo, cada uma das séries estava filmando um episódio da sua série.
É.
Tipo, um episódio próximo ou mais pra frente, né? Não sei exatamente qual era.
Uma entrevista da Melissa falando que ela quase nunca viu o pessoal da série do Flash e do Arqueiro Verde, porque grava em outro ponto da cidade e Legends of Tomorrow é que ela vê um pouco mais o pessoal, apesar das agendas diferentes, ela vê um pouco mais porque é no mesmo lugar. Então, assim, é a logística de juntar, de fazer cenário, de levar todo mundo pro mesmo lugar. Não à toa que eles tiveram que criar um cenário para essa série específico, que era a sala de justiça lá, né? Aquele hangar do laboratório está. Porque provavelmente nos cenários das séries estavam sendo gravadas cenas das séries. Das séries comuns. Então, tipo, eu tava puto porque a tia saiu, né, no final do episódio lá, que ela tava toda boladona que ia ficar do lado do irmão. E aí a nave leva ela pra casa. Tipo, nem aparece ela se despedindo. Provavelmente porque ela tinha na agenda dela gravações pra série do Arrow, sacou?
Ela nem precisava ter aparecido ali, né, cara? Tipo, como Ricardita, né, cara?
Agora. Falando nisso, na hora que aparece lá, quando eles estão deixando o mundo imaginário da ilusão, cara, aquele Colton Hines que aparece lá é digital, né, cara? Tipo, nem contrataram o ator, né, pra fazer uma participaçãozinha. Ele é o único que tá mais zoado. Depois vocês olhem, antes do...
Quem? Você falou?
O Ricardito, o Colton Hines, o ator lá.
Ah, sim, é digital.
Ele aparece?
Ele aparece. Quando aparece todo perfilado, assim, o pai, a mãe dele, né, as pessoas assim.
Meio apagadinho.
É, assim, aí quando aparece ele, cara, tipo, é a imagem mais cagada de todas. Eu falei, cruzes, o que, que é isso, cara?
Eu nem notei isso.
Depois você dá uma olhada lá.
Eu nem reconheci ele, mas tão cagado com o bagulho que eu nem vi que era.
Agora, a última
gravar no fundo branco, né, e mandar depois.
A última pergunta que eu faço é: como é que você constrói um hangar e constrói um chafariz na frente? Tipo, como é que os aviões iam entrar no hangar com o chafariz?
ele vai
pro... Mas ali são os fundos. Na verdade, a entrada do hangar é do outro lado.
Ah, tá ali a porta dos fundos.
Lembra que tinha momentos que eles estavam no galpão ali e tinha um espação aberto? Era o outro lado ali, não era a porta do hangar. Era
ali os fundos.
Ali, né? Tipo, tem um... ali onde tem o chafariz é tipo a porta de entrada Não, de andante, como é que fala? De pedestre, entrada de pedestre. A entrada de veículos é do outro lado.
Tá certo.
Fora que aquela fachada é montada, né?
Porque existe um... a sala de justiça, ela foi baseada num lugar que tem lá nos Estados Unidos, em algum lugar, num lugar meio turístico, sei lá o quê. E aí eles meio que fizeram uma montagem, assim, no hangar que eles usaram com aquela frente. Então os caras botaram o chafariz e tal, tudo bem que nem é no desenho dos Super Amigos, mas na verdade é que foi montar. Não tem na locação real, não tinha.
Ah, então, mas tá, ficou maneiro. Eu adorei ver a sala de justiça.
Sim, ficou legal.
Cara. Sim, foi massa. Ficou... Eu achei um negócio bem nota 7, cara. E eu vou dizer uma coisa. Eu dou confiança porque, ao contrário, né, do que acontece no cinema, as séries de TV, eles aprendem com os erros. Eles fazem umas merdas e dizem, pá, isso aqui não tá dando certo. E eles mexem nas coisas. Então, eu acho que é bem possível as cagadas maiores desse crossover não se repetirem, assim, né?
Menos do Barry, né?
Falta de orçamento, é falta de orçamento.
Diz que ele não aprende.
Ah, não é.
Ele vive e volta o tempo.
Se o dia que ele aprender, acaba a série, né, cara? O dia que ele aprender, para de fazer cagada e acabou a série.
Enfim, eu só fico esperando na hora que os domínios tirarem o adesivinho que causador e resolverem voltar a atacar a Terra. Eu dou...
Tipo, devido ao crossover, tá, tipo, uns 15, 20 minutos depois, acaba a dor, assim. Ah, galera, acabou a dor, vou voltar.
Vamos comer esse cara de pau, porra. Vamos pegar esse cara de pau. Não, eles vão voltar, eles vão errar de Terra e vão na Terra do Supergirl.
Pra mim foi uma... É, talvez isso. Talvez quando eles apareçam na Terra dela, seja por isso, pra se vingar dela, alguma coisa assim. É, pra mim, o crossover foi... Putz, cara, foi... Eu achei decepcionante, assim. Achei que... Esperava alguma coisa um pouquinho melhor, assim. Pra mim foi 5,5, assim. Tipo, acho que os crossovers das temporadas passadas, assim, dão de lavada nesse dessa.
São mais arrumadas, as histórias,
exatamente.
São mais contadas. Tipo assim, essa história foi muito mal contada.
É, e esse ainda, porra, criou uma puta expectativa, né? Eram as quatro séries juntas, né? Tal. Um plot bacana, né? Que, tipo assim, tinha tudo pra interagir, fazer as quatro se interagir, assim, né? De um jeito que nas temporadas passadas você não tinha, né? Afinal, porra, uma invasão alienígena, né? Uma saga conhecida das HQs, pelo menos pra nós, velhacos, né? E, cara, putz, decepcionante. Pra mim, nota 5,5.
Tanto que ia ser um podcast e virou só um bate-papo. Então, ué.
Mas então é isso e até o próximo bate-papo do MDM.
Assalto, mas pega pra esculachar. E as Alerquina e os Coringa joga o dedo pro ar. ratatá, escoringa. E as alerquina ratatá, escoringa. E os peiba quero assalto, mas pega pra esculachar. E os peiba quero assalto,